Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que é, Pierluigi? Tudo bem?
Tudo tranquilo, tudo nos trinques, como disse, porque na realidade parece que na vida não está muito tranquila, é para os nossos ouvintes que têm computador, viu, Tarcísio? Porque o que está chegando tá de e-mail com problema.
Exatamente, nossa.
Então, para quem está ligando aqui no programa pela primeira vez, o programa se destina justamente a tirar dúvidas, ou pelo menos a divulgar as dúvidas dos que estão lidando com computadores agora.
Não precisa ir longe, pelo jeito. A gente faz esse programa aqui, né, juntos há quantos anos? Há 10 anos, entre uma época que a gente estava em outra emissora e na Rede Eldorado. A gente, na Rede Eldorado, só de Rede Eldorado, a gente já passa dos 4 anos aqui no ar, né? Pois é, quantas e quantas noites você, Pierluigi, perdeu, passou em claro, tentando resolver um problema relativamente sério no seu computador?
Pois é, pois é.
Eu também. Sabe, aquela coisa de falar, nossa, deu um pau geral, né? Desculpem o termo, mas dar pau é um jargão da informática. Sim. Quando o computador não funciona legal, você fala, ih, deu pau, né? Quer dizer, deu problema. E quando dá um desses paus gerais, assim, a gente fala, ih, agora vou perder tudo. Aí você fica desesperado. Aí você fica tentando, né, várias técnicas de recuperação daquilo que parece ser irremediavelmente perdido. Né? E a gente perde, às vezes, madrugadas e madrugadas fazendo isso. Então, o computador, eu acho que, claro, ele veio para ajudar muito. A vida da gente está muito dependente até das redes, dos computadores. Hoje em dia, mesmo que a pessoa não tenha um computador em casa, ela tem acesso a computadores no banco, num centro de acesso, ou até num hospital, quando ela vai lá, tem lá todos os dados dela cadastrados no computador. Enfim, o acesso ao computador, a vida dependente do computador, está cada vez mais... A vida está cada vez mais dependente do computador, né?
Não, mas muito dependente mesmo, infelizmente, né? Mas de qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, você manda um e-mail no info@redeldorado.com.br, tomando cuidado.
Isso, cuidado de que no campo assunto do seu e-mail você deve escrever o nome do programa, uma espécie de senha para que a gente possa reconhecer que você é um ouvinte e não um spammer, né? Alguém que está mandando e-mails indesejados para cá. Ou seja, escreva no assunto do programa Plug Eldorado, tá? E depois escreva a sua dúvida no corpo do programa, tá? Você pode escrever a sua dúvida, o próprio assunto, você põe lá Plug Eldorado e diz, olha, dúvida sobre isso. Ótimo. Aí você vem no corpo do e-mail e detalha, claro, qual é a sua dúvida, ou então a sua dica, ou então a sua ajuda para resolver alguma outra dúvida de outro ouvinte que a gente não soube responder. Claro, a gente não sabe responder a todas, mas quando não sabe, a gente lança, deixa no ar, e sempre tem algum ouvinte como você que pode já ter passado por um problema semelhante, e aí, né, dá essa força aqui para a gente e principalmente para o ouvinte desesperado que estava com aquela dúvida que não foi respondida.
O Adriano, que nos manda um FTA, um fraterno e tríplice abraço.
FTA,
um FTA.
Interessante.
Diz o seguinte, ele gravou 92 clipes em um DVD, só que para ouvir no carro só as músicas, ele usou um programa DVD Audio Extractor, que extrai as músicas e gravou todas elas em MP3,
tá,
num CD de 700 MB. Diz que deu tudo certo.
Beleza.
Acontece que duas amigas...
Aliás, olha aí, uma dica, hein? Uma
DVD
dica.
Audio Extractor.
Aproveitando a dúvida, já acabou virando uma dica. DVD Audio Extractor. Pelo que o nome desse aplicativo sugere e faz realmente, pelo visto, é extrair o
a trilha
sonora de um DVD. Então é uma coisa interessante, né? Você tem, sabe, aqueles DVDs de shows que você põe lá no seu DVD player na sua casa, assiste ao show, ouve aquele som maravilhoso e tudo mais. Aí você fala, puxa, que legal, se eu pudesse ouvir pelo menos o som referente a esse show num carro. Então, olha aí, o DVD Audio Extractor faz isso, pelo visto. Ele extrai a trilha no formato MP3 e depois você pode queimar um CD comum de áudio para ouvir no seu carro.
E aí, duas amigas dele, do Adriano, gostaram das músicas e pediram para copiar o CD para que elas também, em MP3, ouvirem seus aparelhos caseiros.
Uhum.
Copiei e lhes dei, tendo a certeza que estava tudo certo. Ao revê-las, veio a surpresa. Nenhuma delas ouviu absolutamente nada. Me disseram que seus aparelhos não conseguiram ler o CD. Então tornei a gravá-los pelo Nero, usando aquela opção criar um CD de dados, que aliás é a melhor opção quando você vai gravar MP3, você está criando um CD de dados.
É, eu já passei por isso também, viu, Peruidi? Porque no próprio Nero tem as duas opções que para mim pareciam ser redundantes, que era criar um CD MP3, uhum, e criar um CD de dados. E teoricamente criar um CD MP3, o que que é? É criar um CD que tem os arquivos MP3. E aí eu tentei ler nesses aparelhos que tocam também MP3, ele não leu. Aí na hora que você cria um CD de dados com os arquivos, com os mesmos arquivos MP3, aí você põe lá no aparelho, né, o CD player que toca MP3 também, aí ele lê normalmente.
Bom, aí, essa opção também não deu certo, elas continuaram não ouvindo nada. Espera. Aí tornei a gravar usando criar CD de áudio.
De áudio?
É. E uma delas conseguiu ouvir duas ou três músicas e mais nada. Minha dúvida é, eu gravei certo ou estava tudo errado pelo Nero? Olha, Adriano, eu desconfio que você já achou a solução
eu
certa.
Eu desconfio que as suas amigas sejam surdas, talvez. Elas não conseguiram ouvir nada em nenhuma circunstância.
Agora, veja o que ele pergunta. Será que o problema é dos aparelhos das minhas amigas, que tem perto de 4 a 5 anos de uso?
É provável.
Aparelhos mais antigos, reconhece MP3? Não.
É, o problema não é, primeiro, eles não reconhecem MP3, então não iriam ouvir nada mesmo. Aparelhos de 4, 5 anos atrás era muito difícil, acho que nem existia mesmo. Mas se existisse, eram os primeiros. Aparelhos que tocavam CDs de áudio e também reconheciam músicas MP3 e tinham internamente o decodificador para transformar aquilo em arquivo de áudio, né, para você poder ouvir o MP3. Hoje em dia, esse tipo de aparelho é comum, né, praticamente qualquer CD player de automotivo, né, que você instale lá no seu carro, ele além de ler CDs de áudio, ele também lê CDs de MP3. Os DVD players também, muito comum hoje em dia você ter um DVD player que além de tocar, né, de reproduzir um DVD, se você colocar lá um CD ou DVD contendo arquivos MP3, ele os reconhece e os reproduz. Claro, no caso vão reproduzir só a música, porque não tem a parte de vídeo, né, num arquivo MP3. Então é muito, muitíssimo provável que, já que esses aparelhos dessas duas... É coincidência, mas se das duas amigas é isso, né, são aparelhos mais antigos, que eles não... Bom, eu diria quase certeza que eles não reconheçam arquivos MP3 e muito provável que eles também não consigam ler adequadamente mídias de CDs graváveis, tá? Porque eles não são compatíveis com essas mídias graváveis.
Quando você fez criar um CD de áudio, você criou um CD em que as músicas estavam gravadas com o mesmo formato, com a mesma codificação que estariam músicas de um CD que elas compraram na loja. O aparelho de CD delas ouve CD de música normal. Acontece que, como é um CD gravável, apesar da, digamos assim, da lógica da gravação ser a mesma, a formatação física do CD não bate com o CD prensado.
Exato.
E aí...
É, aí os players antigos não conseguem acessar isso.
Diz, me ajudem, é uma questão de vida ou de morte. Estão pensando que eu estou com pouco caso para gravar as tais músicas. Adriano...
Adriano, olha, você pode fazer uma última tentativa.
Ou compre um CD novo para elas, um CD player novo.
Um CD player novo para elas, né? Que toque MP3, que toca, que lê tudo, né?
Olha, espera, eu vou dizer só uma coisa. Se você comprar hoje um player de DVD... E os players de hoje de DVD lê CDs, MP3, lê tudo praticamente. Tarcísio, por R$70 dá para comprar um player.
Não, eu sei que dá. Agora, a pergunta é, elas estão tentando ouvir onde? No carro?
Não.
Em casa mesmo?
Em casa.
Então, faz o seguinte, sugira...
Aparelhos caseiros.
É, sugira a elas. É, elas devem ter um DVD player. Talvez até mais novo, né? Mais recente, em termos de fabricação, do que o CD player... Que elas devem possuir. Então, se elas tiverem um DVD player, sugira a elas que tentem ouvir esses CDs no DVD player. É claro que o som vai sair meio xoxinho ali pela televisão e tal, mas elas podem, por exemplo, conectar a saída do DVD player a um aparelho de som, amplificando e dando aí a qualidade de áudio do mini system delas lá, sei lá, né? Agora, uma outra e última tentativa que você pode fazer também, viu, Adriano, é a seguinte... Às vezes, é isso que a gente está falando, bem provável. Ou seja, os CD players dessas suas amigas, eles são antigos, por isso eles com certeza não leem MP3 e também não conseguem ler adequadamente mídias graváveis, e sim apenas os CDs originais. Se for isso, não tem o que fazer, a não ser elas tentarem reproduzir esses CDs em outro lugar. Tá? Num outro, por exemplo, num DVD. Tá? Por outro lado... Uma tentativa que você ainda pode fazer é regravar, mas não faça isso com dois, não. Faça com um para ver se dá certo. Regrave pelo menos um CD de áudio, não com os arquivos MP3, mas os arquivos formato áudio. Então vá lá no Nero e escolha a opção criar CD de áudio mesmo, tá? E na hora de efetuar a gravação, escolha a menor velocidade permitida para fazer essa gravação. Porque veja, se o seu computador for um computador relativamente novo, o seu gravador de CD for relativamente moderno, ele tem a capacidade de fazer uma gravação 52 vezes mais rápida do que a rotação normal de um CD. É o famoso 52x, né? Que é 52 vezes. Pois é, se você utilizar a velocidade máxima, a chance desse CD de áudio não ser adequadamente reproduzido num CD player mais antigo é muito grande. Por outro lado, com as opções do próprio Nero, se você baixar a velocidade de 52, 48 vezes, sei lá, qual é a velocidade máxima que permite o teu aparelho, para uma velocidade a menor possível, tipo 4 vezes, 8 vezes, né, no máximo, 4 a 8 vezes... Bem, é claro que o processo de gravação vai durar, vai demorar mais. Mas você vai conseguir gravar um CD com muito maiores chances de ser lido em aparelhos de CD players, né, em CD players mais antigos. Tá? Então, essa, eu diria, é mais uma tentativa que você pode fazer para tentar limpar a sua barra aí perante essas suas amigas.
Pois é. Agora, ainda com relação à gravação, nós temos uma dúvida técnica. Sérgio Augusto Scocco. Diz ele, tenho para digitalizar uma coleção de LPs, deve ser aqueles em vinil, né, Tarcísio?
Uhum.
Sendo que muitos deles apresentam um som áspero e sem agudos. Provavelmente por terem sido, pelos seus sulcos, terem sido escavados por uma agulha rombuda. Pergunto se os senhores conhecem algum software que consiga restaurar pelo menos 50% do som original. Agora, cuidado. Aquelas ferramentas que eliminam os clicks e os crackles do vinil não servem. Tem que ser um software específico para esse tipo de distorção. Bom, só para que os nossos ouvintes saibam, o disco de vinil, ele gravava o sulco em duas direções. O sulco era gravado em zigue-zague, horizontalmente,
uhum.
E o fundo do sulco era gravado em sobes e desces verticalmente.
Isso.
De maneira que a agulha que estava correndo detectava dois movimentos. Um movimento horizontal, uma vibração horizontal, que corresponderia a um dos canais do estéreo. E uma vibração vertical que correspondia
ao outro
canal. Uma agulha rombuda, o que, que ela faz? Ela acaba tirando a sinuosidade dos sulcos. E é um dano mecânico, digamos assim, eu diria que praticamente irreparável. Tá certo? Porque é um dano mecânico, não é? Não... Agora, o que pode acontecer é que exista algum software, eu desconheço, não sei
que
se o cara
que... conhece. Eu não conheço. Na realidade, os softwares estão aí. Tá? Por exemplo, se você pegar um SoundForge, um Cool Edit, né? E outros, aquele Pro Tools, são softwares famosos, reconhecidamente capazes de melhorar os sons, de aprimorar gravações antigas, ou então até de criar efeitos sonoros, né, em cima de uma gravação já efetuada, tipo criar eco, aqueles efeitos os mais variados possível. Agora, existem, claro, filtros que você pode acoplar a esses softwares. Eles já vêm com alguns filtros, mas existem vários outros que podem ser acoplados. Eu sei, por exemplo, que no caso do SoundForge, né, que é um famoso software que permite fazer edição de som, existe um pacote de filtros específico para recuperação de CDs, de arquivos de sonoros obtidos a partir de discos em vinil. Então, por se tratar de um pacote, eu nunca usei exaustivamente um pacote dessa natureza, mas por se tratar de um pacote, eu acredito que esse pacote contenha vários tipos de filtro. Um deles, com certeza, o mais famoso, é esse que elimina os cliques, pops e crackles aí, enfim, do vinil. Aquelas barulhinhos que pipocar, né, que aparecem no meio de uma gravação antiga. Eles eliminam isso. Agora, eu acredito que também existam outros filtros, e com certeza um deles, não digo que vá recuperar exatamente o som original, mas deve dar uma melhorada, dando uma enganada naquela curva de som ali, no sentido de melhorar esses arquivos obtidos a partir de discos que tiveram seus sulcos desgastados com o tempo, né? Que é uma coisa relativamente comum também de acontecer com os discos de vinil. Esse desgaste causado, obviamente, pelo atrito constante da agulha contra o sulco, né? Principalmente se for uma agulha rombuda, que aí desgasta mesmo. Então, tenta procurar por aí. Eu entraria, no seu caso, viu, Sérgio, no Google, escreveria filtros... discos de vinil, filtros SoundForge, por exemplo. Você provavelmente vai encontrar algum site que fale a respeito desses filtros e da capacidade deles, e aí você avalia se eles vão ser ou não úteis.
Uma curiosidade, o SoundForge, ele tem nos seus comandos como aqueles comandos que deslizam verticalmente, onde você monta o perfil das várias frequências que você quer.
Um envelope?
Um envelope.
Existe porque, isso.
No caso dele, se ele reforçasse ao máximo o envelope dos agudos...
aí precisa analisar o som.
E analisar, se ele perceber que mesmo assim não funciona, eu duvido que exista um filtro que permita...
Normalmente, a ideia é a seguinte, esses programas, tipo SoundForge, CoEdit, eles já têm filtros que você manualmente pode programar. Só que para fazer a programação desses filtros, né, que já são nativos do programa, você não precisa instalar como um plugin, para utilizar esses filtros, você precisa ter a manha, né? Quer dizer, precisa saber, aqui esse tipo de som está causando aquele tipo de distorção que deve estar mais na frequência entre tal e tal dos médios e tudo mais.
A gente manda o Alexandre para ele.
Então, se o cara tiver a manha, ele consegue, com aqueles filtros, ou com aqueles equalizadores, reforçar uma frequência, baixar outra e conseguir um som mais limpo. É possível o cara fazer isso na raça. Agora, a vantagem desses filtros prontos É que eles alguém instalam, alguém já teve todo esse trabalho e na hora que você traz esses filtros para esses aplicativos, eles próprios já configuram o aplicativo utilizando esse filtro para fazer a limpeza adequada, com as frequências adequadas, enfim, te poupa o trabalho. Mas é claro que na raça, um pouco de prática, paciência, tentativa e erro, você às vezes consegue... A dar uma limpada num arquivo que tenha problemas.
Tarcísio, você se lembra do Marcos Fernandes de Carvalho, que na semana passada perguntou o que significa Madonna?
Lembro. Sim.
Então, ele pergunta agora como entrar no modo segurança. Porque, na realidade, já comentamos isso, inclusive, em programas passados, muitas vezes o computador tem problemas... Você entra no modo segurança, não faz absolutamente nada, mas ele faz. Você não faz nada, desliga quando liga e entra de novo. Boa parte dos problemas desapareceram. Quer dizer, o modo segurança tem poderes curativos, digamos assim, tá certo? Agora, como é que se entra no modo segurança, Tarcísio?
Bom, o modo segurança no seu computador, né, na hora que o Windows está para ser inicializado, quer dizer, você acabou de ligar o computador, apareceu aquela tela preta, normalmente o modo segurança, você consegue ativá-lo teclando, apertando a tecla F8. Né? Você aperta o F8, é que a gente nunca sabe o exato momento de apertar o F8.
Mas eu aperto muitas vezes, eu fico...
Você fica apertando o F8, né? Assim,
compulsivamente,
ininterruptamente. E aí, é claro que numa daquelas pressões, você vai acertar o momento adequado para poder forçar a entrada do Windows no modo segurança. Quer dizer, na realidade, o F8 te remete... Ele interrompe o processo de inicialização e te remete a um menu. Um menu ainda em tela preta, que tem todos os modos de inicialização possíveis para o seu Windows. Se começando pelo modo normal, né? Normal. Aí vem só o modo prompt de DOS, modo prompt de DOS com rede, depois o modo segurança. Aí você vai lá e escolhe, usando as teclinhas de navegação para cima e para baixo, né? As setinhas, você escolhe, seleciona o modo segurança e dá um Enter. Pronto, aí ele vai entrar, o Windows deverá entrar nesse modo, que é um modo, inclusive, rústico, bruto.
Bruto.
Ele tem
uma vantagem enorme.
Exato.
Entre outras coisas, além de ter um poder curativo, se no modo normal detectou algum vírus que não é eliminável, e não é eliminável porque ele se instalou na memória, o Windows não deixa eliminar nada que esteja rodando em memória, no modo segurança, como ele carrega na memória só o mínimo indispensável, não deixa carregar nada na memória, a não ser o mínimo indispensável, e o vírus não é considerado o mínimo indispensável, então aí o antivírus consegue eliminar o maldito, tá certo? Estando no modo segurança. Tem essa segunda vantagem, viu, Marcos? Então o modo segurança é uma coisa bastante interessante. Na hora que o Tarcísio me falou aquele clique, 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 clique no F8, se lembra que uma vez um ouvinte mandou...
Era control.
Não, mandou uma mensagem
tinha,
dizendo...
Mas tinha uma outra técnica, lembra? Antes de você falar disso, você ligava o computador e ficava com o dedo pressionando a tecla control.
Control. Era uma outra técnica.
Aí não precisa ficar apertando, você mantém ela pressionada e liga o computador.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E aí o Windows já entra, pelo menos algumas versões do Windows já entram diretamente naquele menu e não inicializam normalmente.
Se lembra que o cara falou, quando você, ligando para a clínica psiquiátrica, e aí o cara dizia, se você apertar a tecla 3, se você tiver complexo de inferioridade, aperte a tecla 3, porque nós não vamos atendê-lo mesmo, você não merece isso. E ia falando, e teve uma hora que falava, e se você for paranoico, não precisa apertar nada, nós sabemos quem é você.
Tinha uma outra também, se você for obsessivo compulsivo, fique apertando obsessivo e compulsivamente a tecla 9, 9, 9, 9, 9.
Então, você me lembrou obsessivo compulsivo no caso. Tarcísio, temos aqui uma dúvida muito longa, não vai dar para ler todos os detalhes, é do Carlos Lopes, mas basicamente o Carlos Lopes diz o seguinte: eu tenho um monte de vírus no meu computador, em quarentena. Alguns deles já estão dormindo em quarentena há anos.
Há mais de 40 anos. Estão mais tempo no computador lá do que Moisés vagou pelo deserto, tá certo?
Preciso que os professores me ajudem a eliminá-los. Bom, olha, de cara eu vou te dizer uma coisa. Se você tem alguma coisa em quarentena há anos, e ela nada não fez falta, nada aconteceu, o que está em quarentena é uma coisa absolutamente inútil e provavelmente nociva e acaba com isso.
Então faça o seguinte, entre no seu programa antivírus e procure a opção para limpar a quarentena. Pronto, aí você vai eliminar os vírus da quarentena e provavelmente os arquivos que tinham sido infectados não vão fazer falta porque são arquivos. Porque é o seguinte, existe uma diferença entre vírus e verme. Sabe qual é? O vírus, na realidade, é...
Ele primeiro de tamanho, né? Que o verme normalmente tem alguns centímetros.
Ele é maior.
E o vírus é microscópico.
Aliás, tem a ver com isso mesmo. É. O vírus precisa de um hospedeiro, tá? Para sobreviver. Então, na realidade, o vírus, o que que é? É um programinha, um programete malicioso que causa danos ao computador, mas que se acopla, ele acaba se integrando num outro programa, num outro aplicativo, tá? Ele infecta um outro aplicativo, tá? Porque ele acaba, o código dele acaba se adicionando a um outro aplicativo. Esse é o vírus, tá? E o verme não. O verme, normalmente, ele tem o seu próprio arquivo. Ele trabalha...
Ele é autônomo.
Ele é autônomo. Ele não precisa de um outro aplicativo para poder... atuar.
Não precisa de hospedeiro.
Então, esses caras que estão aqui infectados, que ele menciona aqui, provavelmente não são vírus, são vermes. Porque eles não fizeram falta. Por exemplo, se tem lá word.exe, é o arquivo de executável do programa Word. Se ele tiver infectado e você botar o word.exe na quarentena, se na hora que você tentar executar o Word não vai funcionar. Por quê? Porque ele estava lá na quarentena. Tá certo? Então é um vírus que infectou o Word e você botou o Word inteiro na quarentena. Então aí fez falta. Aí você percebe que antes de apagar, você tem que desinfectar, ou se não desinfectar, reinstalar o Word, né? Aí você tem que restaurar o seu sistema, de qualquer forma. Por outro lado, se é um verme, você põe o verme na quarentena, ele não estava lá, ele apareceu lá para te encher. Você tirou ele de lá, botou na quarentena, ele não vai fazer falta. Então aí é só apagar mesmo, é só mandar limpar a quarentena. Tá certo?
Francisco, vamos agora a um rápido intervalinho.
Vamos.
E tem mais algumas dúvidas aqui, a gente volta já esclarecendo as próximas dúvidas.
Segura aí. Até lá.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.